E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição. Recentemente, o Google divulgou o relatório ambiental de 2023 e o que chama a atenção é o consumo de água, que chegou a 21 bilhões de litros em 2022. E isso representou um crescimento de 20% na comparação com o ano de 2021. Esse aumento ocorreu em grande parte devido aos esforços da empresa no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Como a inteligência artificial requer o uso cada vez mais intenso de grandes data centers, e isso leva ao uso intensivo de água para resfriamento. Então, para entender melhor essa situação, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente. Professor, esse impacto ambiental do Google também ocorre com outras empresas, essas grandes empresas de TI?
Sim, Roxane, em diferentes escalas, é claro, mas todas as empresas que usam intensivamente o TI, a tecnologia da informação, como, por exemplo, os bancos, necessitam de data centers muito bem estruturados, com uma quantidade muito grande de equipamentos. Para que as pessoas possam entender melhor, o que é um data center? Ele é um conjunto de computadores associados a grandes repositórios de dados. Toda essa estrutura gera muito calor devido ao consumo intensivo de energia elétrica. E temos aí um outro problema ambiental. E para que essa temperatura seja reduzida, normalmente os sistemas de arrefecimento, eles utilizam a água. Uhum. Então, parte dessa água, ela é perdida por evaporação, parte é reutilizada no próprio sistema, mas chama muito a atenção esse consumo impressionante do Google de 21 bilhões de litros, com um aumento de 20% aí devido ao investimento que eles estão fazendo em tecnologia da informação aplicada à inteligência artificial. Agora, muitas vezes a gente pode ter a impressão que essas ações virtuais, que essas atividades virtuais, que elas acabam gerando pouco impacto ambiental, mas não é o que a gente verifica. Eu lembro da gente ter comentado isso antes da pandemia mesmo, né? Quando surgiu aí a febre dos bitcoins, a respeito das estruturas que estavam sendo montadas nos Estados Unidos para processamento dessas transações com moedas eletrônicas, né, do tipo Bitcoin. E muitas cidades estavam ficando realmente muito assustadas, porque, por vezes, o consumo de um data center, ele se assemelhava ao de uma pequena cidade americana, um uso muito intenso. Uhum. Então, nós temos aí, na verdade, dois problemas ambientais, né? O uso intensivo de água, muito intensivo, e também o uso muito intensivo de energia elétrica. Nem sempre, no caso dos Estados Unidos, né, na maioria das vezes, não vem de fontes renováveis. Muitas vezes é geração a partir de termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Então, esse impacto ele acontece. Não necessariamente num montante como o Google, porque o Google é um gigante internacional, mas se nós pegarmos grandes bancos, grandes portais, todos esses players utilizam muito intensamente o processamento de dados e, consequentemente, né, precisam de estruturas muito significativas que consomem muita energia e também acabam gerando muito calor. Então, a TI, ela não está isenta desses impactos ambientais, infelizmente.
Uhum. Agora, professor Pedro, o que poderia ser feito para minimizar esses impactos, né, na medida em que essas empresas vão continuar crescendo, avançando, enfim?
Bom, Roxane, eu vou começar citando o caso do Google, porque boa parte dos centros de processamento, né, desses data centers, eles estão situados nos Estados Unidos em diferentes regiões. Até essa é uma estratégia para evitar, por exemplo, vamos imaginar uma situação trágica como a do World Trade Center, uma empresa que tivesse o seu data center apenas ali. Quer dizer, às vezes um evento traumático como esse, né, uma tragédia, pode colocar tudo abaixo. Então, o Google, assim como outras empresas, o Google desenvolveu uma estratégia de espalhar os seus data centers em diferentes estados, mas há uma concentração de estruturas de processamento na Califórnia, ali no Vale do Silício, e a Califórnia é um estado que tem uma crise crônica em relação, uma situação crônica em relação à água, há uma escassez hídrica muito significativa, e outros estados americanos vêm sofrendo de uma situação parecida. Recentemente eu estava olhando o mapa das áreas que estão passando, né, por estresse hídrico assim de médio ou grande porte. Então nós temos, é como se fosse uma faixa que sai do sudoeste ali da Califórnia e vai praticamente até Washington no Nordeste, cruzando os Estados Unidos. Claro que diferentes estados ali têm diferentes repercussões. Mas veja, o que o Google poderia fazer é incentivar, né, investir muito no, na reutilização dessa água para o resfriamento, evitar a perda, né, por evaporação para a atmosfera, que é o que acaba acontecendo, porque essa água, ela acaba, né, no sistema de refrigeração, ela acaba sendo aquecida e ela vai para torres de resfriamento, onde uma parte disso evapora. Então, o ideal seria que ela reutilizasse o máximo possível essa água, ou investisse em sistemas que utilizassem apenas ar no resfriamento dos equipamentos. Tá? Já há solução disponível nesse sentido. E também priorizar o uso de fontes renováveis para o fornecimento de energia elétrica para os seus centros de processamento. E aí tem uma situação bastante interessante, porque como o Google, ele é um grande player, né, uma grande referência internacional, essas ações visando economizar água e também utilizar energia elétrica de fontes renováveis, essas ações poderiam servir como bons exemplos internacionais, mostrando para todos o que pode ser feito efetivamente. Então, aqui nós pegamos o exemplo do Google, mas claro que se pegar grandes portais, outros sistemas de busca, né, como o Bing da Microsoft e outros, também utilizam estruturas muito significativas e certamente têm esses problemas ambientais também.
Ah, o Google seria uma grande propaganda, né? É uma grande propaganda de qualquer ação, como você explicou aqui para a gente. Muito bem, professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, do Instituto de Energia e Ambiente. Tem o canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode acompanhar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai na aba Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, muito obrigada e até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.